Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 7. Não há seda mais apreciável para uma boa tesourinha do que a pele alheia. Quando a condessa chegou à estação para espirrar o trem das 6, que vinha o núncio, Jala encontrou a Babaltazar Luz no meio de uma roda de admiradores, com as mãos cheias de anéis e de guirlandas brancas que lhe oferecido um colecionador. A seu lado, Dona Clara, em taiolher cinzento, linha nos braços uma cadelinha lolô de pelo preto e focinho esperto. A condessa foi direita a elas e depois de acariciar a cátaca, que revirou a cabeça, grunhindo, e de fazer algumas perguntas, viu um lado as duas Guimarães e a Magdalena e apressou-se em ir falar-lhes. Então Magdalena é que de novo. Que sua eminência não tarda a chegar. Isso já sei. O que eu quero que me diga é se alguém mais assinou na lista do padre Pierre. Compreendo o seu interesse. Foi a senhora quem aconselhou a Silveirinha a mandar mami hoje aqueles 300 mil réis. A Silveirinha 2. Quem mais? Mas se veja que disparate, logo 300 mil réis. Quando ninguém assinou além de 200. Só para mostrar que pôde mais do que as outras. Você é injusta. A vontade que tive foi recambiar de em tudo. Olhe, lá chegou ela agora. Até atrás de madames, aquele chapéuzinho de chifres retorcidos. Faz-lhe uma cabeça de carneiro. Não é a que o padre Pari Pierre a chama de mama brebes, mas cheire petite de brebes, mon amour de brebes. Estou vendo, Magdalena, que você já está arrependida de ter me metido nesta manifestação. Na verdade, estas coisas trazem sempre desgostos. Aqui, no Brasil, tudo é difícil. Em outro qualquer país, já todas as minhas amigas teriam vindo espontaneamente oferecer o seu obulo para a soma comum. Tal e qual como fez a Silveirinha. E ainda você se queixa. A Silveirinha é um caso à parte. Já nos tempos de colégio as duas viviam em rivalidades. Observou, rindo, a mais moça das Guimarães, que tinha sido colega de ambas. Era só porque a Silveirinha não perdoava os meus primeiros prêmios. Se é por isso, nem você os dela. E loito a Silveirinha, que me importava a mim, eram poucos. A condessa olhou. Madames, estava entre os 5 filhos, todos de branco, o que punha na turbulência da gagar uma nota telegri e de fresucura. Por trás do seu ombro aparecia o rosto pálido e febril da Guiomar Jordão, que toda a gente continuava a ramar como em solteira a... Silveirinha. Madames. Também teria vindo pelo núncio? Qual parece que ela vem cá todos os dias estação com seus filhos esperar o marido? Gosta de ser citada como modelo das esposas? Tenho muita prevenção com gente de extremos, confessou a mais velha das Guimarães. Para mim, o melhor lugar para se esperar o marido é em casa. Eu não me abalo pelo meu. Quem também naturalmente vê o núncio foi a Looking Glass. Oh, a Looking Glass está divina! Exclamou Magdalena rindo. Agora já sabe pedir cerveja em português, e para fazer exercício pede na pensão a toda hora. O criado vê-se atrapalhado com os chops de um lado para o outro, porque quando ela os reclama da sala, vai espirrá-los no vestíbulo ou no corredor, cada vez mais pitoresca. Vocês já a viram passear de bicicleta? Parece uma aranha encarquilhada numa teia. A Silveirinha Ig, na da caça das moscas. De algum moscardo azul com laivos de ouro. Ela não tem cara de se contentar com os laivos. Dourado ou não, não encontraria aqui brasileiro que a quisesse. Mesmo porque eles já são muito poucos para o consumo de casa. A condessa mal prestava atenção à palestra. Cismava em como pudera Silveirinha mandar dinheiro à Oura, depois da sua advertência. Ela deveria ter vindo nesse instante da entrevista com o padre Pierre, em casa da Baltazar. Que teriam combinado? Sentiu logo uma viva curiosidade de ver tudo o que se tivesse passado nesse encontro casual. Entretanto, uma das Guimarães dizia que nenhuma cidade do mundo tem durante tantas horas uma sociedade quase exclusivamente feminina como Petrópolis de dia no verão. Que reparar, os homens só chegavam à noite para partirem de novo na manhã seguinte. A ela o marido dia não lhe fazia falta, tão habituada estava a vê-lo chegar à casa só à hora da sopa. Era uma das vantagens daquela estação. Evitavam-se assim tantas impertinências. Prolongaria por tudo isso a sua estada ali até fim de maio, mesmo antes desse tempo rua era em sul o portável de poeira e burguesada. sabiam que C-120 a Silveirinha estava organizando um grande baile masque no seu hotel. Ela já tinha encomendado umas lâmpadas das asinhas verdes para o seu traje de vagalume. Todas as hóspedes estavam num reboliço. A Korsakov já fizera constar que iria a trajada de Imperatriz Catarina e entraria no baile dentro de um trenó puxado pelo marido, disfarçado em urso polar. Antes em urso do que em outro qualquer animal feroz. Uma onda de polvo fez interromper a conversa. A Gary enchera-se repentinamente. Chegava o trem. Precipitaram-se todo. Sua eminência tinha se deixado ficar no Rio por causa de uma entrevista com o ministro do interior. Sua eminência viria no dia ali o imediato. Que tivessem paciência, explicaram alguns passageiros bem informados, consolando decepções. Pena, amanhã. O ministro não será também tão egoísta que ainda quer ter a rir mais um dia ao pé de si. Peretanto, Inglês sacudiu o braço gordo do pai. Num chaque rendes filialmente britânico, o doutor Zacarias repartir embrulhos pelas mãos ávidas dos filhos, e Roberto Flores aceitava a Silveirinha 130 em um lugar no carro da condessa, que lhe pedia notícias da avenida. Uma fornalha. E a política? A mesma miséria. Então o ministro da Fazenda, faquirizado com a pasta na mão, sem nós o Rio deve estar muito estúpido. Horrivelmente estúpido. Não em por lá nenhum escano novo, constou-me um curioso. Que nós dois tínhamos fugido para os Estados Unidos para nos casarmos em Nova York. Seria procurar a felicidade bem longe quando temos aqui à mão o padre G. E o pretor Barbo? Deixe lá o pretor e confesse que este boato acabou de ser inventado agora mesmo. Confesso. Mas porque o inventou, é capaz de me dizer. Porque acho hoje singularmente em Candora, condessa. Está me pagando com demasiada generosidade a passagem do carro. Mas já que você não me dá novidades, vou lhe dar eu uma. Começa-se a desconfiar aqui da assiduidade do 122 a Silveirinha, amigo Gastão Soares em casa do Zacarias. Parece que a sonsinha da madames tem encantos muito poderosos para os seus íntimos. Já lhe constou alguma coisa? Tem graça, logo hoje eu ouvi, pela primeira vez na minha vida, falar mal de Madame Z, no Rio. E o fragor de uma reputação que desmorona. Mas não com o pobre do Gastão, coitado.
O excelente.
Então com quem? Com um advogado pobdão que ela tem apresentado a meio mundo um tal. Lembro-me? Atalhou a condessa? Um rapaz moreno e bom em hábil noir, que se apresentou com ela em casa do Korsakov na noite do Machixe. Desse mesmo, um homem tão do insígnio de Ficank e com tipo de índio de mais a mais. Em compensação, ela é bonita. Isso é o principal. Ora veja no que dão as santidades. Toda retraída, toda maternal para sua gente, vem um bobalhão da roça e logo a conquista. Não há que fiar em mulheres, principalmente daquela idade. Madames, está longe ainda da idade perigosa. Ela tem muitos filhos, porque se casou muito a Silveirinha a 13 e Irfitvitvirieshirmiane, meu Deus. O meu mabeio é meu melhor, meu mamãe não. Dos 111 cedo. Mas confesse, condessa, que tenho agora um certo prazerzinho em ouvir falar mal dessa senhora.
Conheço.
Eu não aprecio as pessoas de virtude inteiriça. A perfeição é para mim sinônimo de monotonia.
De resto,
de gente assim, eu tenho sempre medo de estar sendo vítima de algum embuste. E pensar muito mal da sociedade. E pensar a sociedade só bem de mim. Certamente que sim. Disse a condessa mostrando a Roberto Flores a ponta do dedo mínimo. Com que prazer o faria? Respondeu ele rindo. Mas não lhe parece que isso à vista de toda a gente seria muito escandaloso? Mesmo você não teria tempo, respondeu a condessa, rindo também. Essas tal. Zero carro parou à porta do hotel da Europa. Boa noite, condessa, e mil agradecimentos. E verdade, antes de nos separarmos, sempre queria saber. Escolheram afinal o presente para o padre. Se me quisessem dar uma boa comissão, trataria disso a primor. Já se decidiram por um bronze artístico e representando caridade e por um relógio de ouro. Escuseis do peu. A 124 Silveirinha. Agora já pensamos num presente para o padre Gil.
Outra idade?
Um palácio, minha boa amiga, um palácio aguardo. Pois será um palácio, se você nos ajudar na subscrição. Boa noite, condessa, apressou-se em dizer Roberto Flores, saltando a rir do carro. Não pense que nos foge. Adeus, e a condessa seguiu para casa, a renovar a toilette para ir jantar com a Baltazar Luz. Tinha pouco tempo. Deu ordem ao cocheiro que se apressasse. Ela entrava pela velhice com uma razoável fortuna que lhe legara o marido, e tempo bastante para entreter a sua curiosidade, cada vez mais imperiosa e de saber da vida e dos sentimentos alheios. Não o fazia por bisbilhotice vulgar, mas por uma espécie de ansiedade romântica de leitor de folhetins vivos. Quando se viu na sala da Baltazar, foi logo indagando. Então, meu bem, o padre Pirri veio hoje à tua casa. Mas pouco se demorou, porque tinha de ir esperar o núncio. Mas o núncio não veio. Também eu fui essa Silveirinha e a Cinco Lograda.
E você é também.
Todas o foram até a Looking Glass, e a Silveirinha veio.
Veio.
Estava muito cheio com um vestido novo. E do enxoval. E o que lhe disse o padre, hein?
Pouco seria.
Mal se falaram. Você não ouviu nada. Ouvi, entrei na sala, ele queixava-se de reumatismo no artelho. Como pretexto para mostrar a meia de Cidê? Se o doutor Jor não vem a saber dessa atrapalhada, não tem que ficar zangado, se é para o seu bem. Talvez que ele preferisse ficar até o toda a vida. Que horror, não diga isso.
Ora, Adel,
eles por isso não emagrecem. Zero Roberto Flores não se rilambem da religião, e entretanto tudo lhe corre na vida. Está enriquecendo. Mas se não sorrem neste mundo, sofrerão depois no outro. E isso que a Silveirinha pretende evitar. E eu louvo-a por vê-la assim empenhada em prevenir a felicidade eterna da alma de seu marido. Se eu não se da mesma opinião, não lhe facilitaria um encontro com o padre Pirre em minha casa.
Ah, isso não.
126 a Silveirinha. Compreendo, filha. Compreendo e não estou censurando ninguém. O ideal da Silveirinha é nobre e justo, mas esses encontros todos os dias, com o padre Pirre aqui, olá, não poderão ser interpretados com malidade pela gente ociosa e que não está dentro do segredo. Numa terra pequena, em que se vive a esbarrar todos os dias as mesmas pessoas, esses encontros são naturais. São mesmo naturalíssimos. Muito, pois olhe, eu saio todos os dias e quase nunca encontro o padre Pirre.
Eu também não.
Aí tem você, houve troca de sorrisos.
Vamos jantar.
Condessa? Tenho alguns convidados no salão. Gente de espírito, espero que você não me sente ao lado do comendador Brandão, que tem a coragem de comer a faca. Um dia prego-lhe um susto para o fazer cortar a língua. Descanse que ele não veio. Em compensação, temos a dona Risoleta, com o mesmo vestido de lentejolas. O mesmo, a Korsakoff desculpou-se por doente, mas sei que ela e o marido estão numa jogatina brava com o Goldenberg e outros. Os ministros da Suécia estão cá. A Silveirinha 12,